Tiago, vou te dizer uma coisa. Quando eu caio em algum buraco, eu fico. Primeira preocupação: furou, não rasgou, furou o pneu? Será que deu problema no alinhamento do carro? Aí você já começa involuntariamente a fazer aquele teste no volante, né? Para ver se o volante está pesando para um lado, pesando para o outro. Mas conta aí pra gente qual é esse prazo ideal e qual determinados momentos, né, que precisa ser feito.
Então, Letícia, a gente pergunta por quê? Qual o prazo ideal de fazer o alinhamento e balanceamento? Muitas vezes a gente só se preocupa fazer alinhamento e balanceamento quando a gente sente um pouco, como você falou, que a gente bate num buraco, ou a gente passa por um buraco e sente que a direção puxa para um lado, puxa para o outro. Então, aí que a gente vai se atentar para fazer essa manutenção. Mas o prazo correto, Letícia, é de no máximo 5 mil quilômetros a gente está fazendo essa revisão do alinhamento, balanceamento das rodas, para que a gente não venha ter nenhum prejuízo, Letícia, é questão de suspensão. Quando a gente, às vezes, passa por um buraco ou bate no buraco, a gente pode estar danificando alguma peça da suspensão. Quando a gente detecta esse problema antecipadamente, você evita de ter algum problema de cambagem, de caster, que é o que a gente fala da roda, às vezes o pneu, ele gastar um pouco mais pelo lado de dentro ou gastar um pouco mais pelo lado de fora. Então, quando a gente consegue detectar isso antes, você acaba evitando esse prejuízo de ter que trocar, às vezes, um pneu. Você tem que trocar os dois, porque não pode ficar a diferença, um pneu novo, o outro mais usado, a gente vai ter que trocar esses pneus, então é bom estar atento para essa manutenção. Deu 5 mil quilômetros, mesmo que o carro esteja tranquilo, não está puxando nada, leva para fazer alinhamento, balanceamento, fazer a conferência, está tudo ok, tudo certo, para evitar da gente ter esse tipo de problema.
Agora, a calibragem do pneu é fundamental também para esse setor, para esse momento.
Eu ia perguntar, Letícia, o que é cambagem?
Também.
Então, Cacá, cambagem é quando o carro começa a comer um pouco do pneu, como eu falei, a parte de dentro do veículo, a parte de fora, né? Do pneu, desculpa, a parte de dentro ou de fora do pneu. Ele não está conduzindo na forma correta, que é a passagem dele pela câmara dele toda, né? O desgaste dele total. Então, isso que é a cambagem. Você fala, às vezes você vai levar para alinhar, o mecânico vai falar com você, assim, tem que fazer uma cambagem, porque você está começando a comer o pneu aqui do lado de dentro e vai te mostrar no aparelho que vai estar fora do alinhamento e aí vai ser necessário fazer essa cambagem. O que também é mais importante, a gente falou, manter o pneu sempre calibrado. Pelo menos uma vez por semana, parou no posto, conferir como é que está a calibragem dele para evitar que, às vezes, você bater num buraco, infelizmente as nossas vias hoje têm um pouco de buraco, então você pode estar furando o pneu ou focando o pneu, como você falou agora, Letícia. Você pode estar rasgando até o pneu do veículo.
Tiago, você foi modesto, viu? A gente tem um pouquinho de buraco só, né, nas nossas vias, por favor, né? Ainda mais quando chove. É. Quando chove, tem nenhum mesmo. Agora, Tiago, tem dúvida já de ouvinte sobre cambagem. O Ulisses fala o seguinte: ele tem um Onix LTZ 1718 e pergunta: ele tem a regulagem de cambagem de fábrica?
Não, ele vem de fábrica já, Letícia, na cambagem correta. Ele tem a regulagem correta, de fato. Devido ao nosso andar o dia a dia no buraco, ele sai fora dessa cambagem e é onde a gente tem que botar conforme a sua máquina de alinhamento pedir. Conforme o fabricante pede aquela posição de tantos graus, conforme de cada carro tem um grau, que é 3 graus negativo ou 3 graus positivo. Vai depender de cada veículo. Isso é na máquina do alinhador que vai determinar isso.
Certo. Tem uma pergunta aqui, mas é um tanto quanto genérica do nosso ouvinte Wesley, né? Qual veículo que você indicaria que dá para fazer a cambagem?
Olha, quase todos os veículos, eles é feita a cambagem, Letícia. Quase todos. E é como eu falei, isso acontece muito, esse papo de ter que fazer cambagem é quando a gente pega as rodovias, que a gente às vezes bate no buraco. Dependendo da pressão que a gente passou ali, que bateu a forma, você pode danificar alguma parte da suspensão e vai ser necessário fazer a cambagem. Então, são quase todos os veículos é necessário fazer a cambagem. Isso também, Letícia, é uma coisa que já até passou em alguns programas, a questão que algumas pessoas acham que esse negócio de cambagem não existe. Mas existe sim. Eles acham que essa conversa de mecânico para poder comer dinheiro da gente. Não é, Letícia, isso existe mesmo. Tá? É necessário.
Joia. E mais uma pergunta do Magno. Fala, Magno.
Bom dia, Cacá, Letícia, Band News, e bom dia, Tiago. Queria saber sobre, existe um tempo certo para a gente fazer um rodízio dos pneus do carro? se é uma vez por ano, seria ideal fazer, para que ele vá gastando por igual, e se isso é necessário. Bom dia a todos aí.
E aí, tchau. Então,
Letícia, o rodízio de pneus depende de cada fabricante. Tem fabricante que pode fazer com 10 mil, 15 mil ou 20 mil quilômetros. Você fazer o rodízio para que você tenha o desgaste por igual dos pneus, tá? Então, isso ele tem que ver conforme o manual do fabricante dele. Tem carro que é 10 mil, outros 15, outros 20 mil. Mas é necessário, é bom você fazer esse rodízio, porque você vai ter o desgaste por igual dos pneus. Você não vai ter um pneu que vai consumir mais à frente, mais rápido. Geralmente, na frente, ele vai consumir mais do que na parte traseira. Então, com 5, 10 mil quilômetros, Letícia, a gente pede que faça esse rodízio para que você consiga ter até um tempo maior para você evitar de fazer a troca de pneu mais rápido, entendeu?
Tem mais pergunta aqui do Márcio para você. Fala, Márcio. Márcio Alexandre.
Bom dia, Letícia. Perguntar aí para o professor se sempre que fizer o alinhamento tem que fazer o balanceamento também das quatro rodas ou só das duas dianteiras. Márcio Alexandre, Band News FM. Um segundo, tudo pode mudar.
Deu para entender?
Uhum. Letícia?
Sim.
O balanceamento, ele é de acordo com, às vezes, você está andando com o veículo, você passa uma velocidade acima de 60 km, 70 ou até 80, e você vai perceber que o carro vai vibrar um pouco o volante. Aí é necessário você fazer o balanceamento. Não é necessário, não é certo que toda vez que você for fazer o alinhamento, você vai ter que fazer o balanceamento. Nem sempre é assim. Mas devido a essas nossas estradas hoje, a gente tem muito buraco, então você... Toda vez que você for fazer o alinhamento de 5 mil ou do próximo de 10 mil, você vai ter que fazer esse balanceamento. Infelizmente, não tem jeito. É necessário fazer logo dos quatro. Das quatro rodas.
Certo. Tem uma pergunta aqui interessante, do Fábio. O Fábio fala o seguinte: Thiago, tem uma melhor hora do dia para calibrar os pneus? Isso influencia? Isso. Hora do dia e também de rodagem, né, do carro. Tem alguma coisa assim, né, Thiago?
Foi interessante isso aí que ele perguntou. Eu até falar isso, eu tinha uma para aqui, acabei esquecendo. O certo, Letícia, é a gente fazer essa calibragem na parte da manhã, com o pneu mais frio, o ar também está mais frio, e você fazer o mais próximo possível da sua casa, o posto mais próximo, onde você rode aí no máximo 3, 4 quilômetros, porque você não aqueceu o pneu ainda, então você consegue ter uma calibragem correta do pneu. E já foi comprovado, Letícia, a gente fazendo o teste da calibragem de manhã cedo, e se você for fazer durante o dia, eu supor, vou fazer depois do almoço, você saiu da sua empresa, o sol está muito quente, você já andou uns 5 a 10 quilômetros com o carro, para fazer a calibragem, vai dar diferença. Vai estar um pouco menor, vai entrar menos ar no pneu. Então, certo é na parte da manhã. Saiu, encosta no primeiro posto, mais próximo da sua casa, já faz essa calibragem.
Tem mais pergunta aqui agora do Rony. Fala, Rony.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos aí do Band News. Perguntar ao nosso amigo aí que entende aí de tudo de carro aí. Eu tenho um carro há 6 anos, só que eu rodo bem pouco com ele. E meus 4 pneus estão novos. Tem algum tempo para poder estar fazendo essa troca? Eu posso continuar com o pneu do jeito que está? Os pneus estão aparentemente muito bem. O que esse meu amigo aí me fala?
Então, Letícia, esse fato dele estar falando que você está com 6 anos com o carro...
E os pneus estão bons, Prazo de validade, né? A gente pode dizer assim.
Isso. Não dá para a gente determinar esse prazo de validade. Uma coisa, Letícia, é quando o carro fica 6 anos parado com o pneu. Ficou 6 anos parado e ele for andar com o carro, esse pneu vai trincar. Vai ter que ser feito, porque ele vai estar ressecado. Mas como ele roda, sempre está rodando pouco, mas está rodando... Então, isso não vai interferir na parte que, já estou com 6 anos, vou ter que trocar os pneus. Não. Se o estado dele, da borracha dele, não está ressecada, pode continuar tranquilo, sem precisar efetuar a troca. Agora, se está ressecado, aí sim, ele vai ter que fazer a troca, Letícia. Isso aí é relativo falar o prazo da validade.
Tá certo. Então, Thiago, olha, tem várias participações aqui de ouvintes. Infelizmente, não vai ter como a gente colocar todas, viu, gente? De todos os ouvintes aqui com a gente, mas vou tentar ao máximo. Vou fazer com mais uma aqui. Cadê o final? 5518. Final. Ademir, é o Ademir participando com a gente.
Bom dia, Band News. Trabalho com aplicativo e gostaria de saber se há alguma diferença da calibragem no posto com a borracharia. se há alguma diferença.
Na boa, é assim, Thiago, que é diferente. A forma como que eles enchem o pneu, né?
É, acho que ele está querendo dizer, Letícia, se um coloca uma calibragem, o outro coloca outra, né? Uhum. Acho que ele deve estar querendo dizer isso daí. Mas eu acredito que não, Letícia, porque a maioria dos veículos hoje trabalham de 30 a 35 bar de pressão. Então, eu geralmente, na borracharia, o borracheiro ele pergunta ao cliente qual calibragem ele costuma colocar no veículo, né? Qual calibragem você costuma colocar no pneu? É 30, 32, 35? Mas não tem isso não, a diferença não, é tudo igual. O equipamento é o mesmo. Tá?
Tá, ok.
Tá certo, então, Thiago. Olha, muito obrigada aqui pela sua informação, a sua participação no nosso quadro. Infelizmente, vou ficar... tem um monte de ouvinte bravo aqui comigo. Mas fica para semana que vem, viu?
Mas tem uma possibilidade também, né, Letícia? As pessoas eventualmente podem entrar em contato diretamente com
diretamente.
O Thiago.
Diretamente.
Né?
Fala aí de novo, do Thiago, seu Instagram, Thiago, é o @ThiagoVoelfel. Não é isso?
@ThiagoVoelfel.
E quem tiver dúvida, por favor, pode mandar aqui para mim, porque é complicado mesmo, Voelfel, da gente achar lá, mas isso. Só me perguntar aqui que eu já mando o arroba direitinho para vocês e lá vocês podem perguntar diretamente para o Thiago, tirando as dúvidas também, é claro. Quinta-feira que vem, ele tá de volta com a gente. Quem tá participando aqui também, ó, Luiz Fernando Miller. Tô mandando um abraço para você, excelente abordagem. Opa. O Luiz Fernando é do...
Da MAPS.
Da MAPS, né? Associação
da MAPS,
dos...
Da MAPS.
Dos aplicativos, não é isso?
Isso.
Dos motoristas de aplicativo, Associação dos Motoristas de Aplicativo, que estão isso, sempre aqui com a gente. Os motoristas de Uber, 99. Obrigada pela colaboração, participação de vocês. Até semana que vem, Thiago.
Tá, obrigado, gente. Fique com Deus.
Abraço.